DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão hoje no estúdio Nadi Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Em Moçambique, a reestruturação anunciada pela Renamo é vista como algo natural, mas rebeldia no partido merece outra interpretação.
Eu vi mais ousadia em Sofala quando parte da militância exigiu que os secretários provinciais fossem eleitos, enfrentando uma ordem que veio do centro, né? Este é o tipo de exemplo que seria mudança de paradigma.
Em Angola, a reprovação em massa no acesso ao ensino superior é justificada como traição no que se refere ao conteúdo dos exames. Em São Tomé e Príncipe, foi criada a Comissão de Inquérito para investigar golpe de Estado de 2003, supostamente financiada pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada. Mudanças naturais é como Jaime Makuana qualifica a reestruturação anunciada pelo maior partido da oposição em Moçambique face a uma nova liderança. O analista político, que acha que ainda é cedo para se falar em renovação ou audácia no seio da Renamo, considera, entretanto, que houve um caso de ousadia quando em Sofala militantes contrariaram ordens centrais e exigiram a eleição dos secretários provinciais. Aqui sim, há uma mudança de paradigma, diz o analista. Estará já a ser questionada a liderança de Ossuf Momad? No último domingo, o líder da Renamo exonerou Manuel Bissopo do cargo de secretário-geral. Este quadro sénior ocupava o lugar desde 2012 e foi candidato à presidência do partido no 6º Congresso, realizado em janeiro, ao lado de Ossuf Momad, que venceu. Convidado a comentar a sua exoneração, Manuel Bissopo disse:
"Eu ainda não fiz entrega de pastas e gostaria de primeiro fazer entrega de pastas, enfim, depois fazer qualquer pronunciamento."
Manuel Bissopo era muito próximo de Afonso Nyakama, falecido líder da Renamo, e por isso dominava e participava dos dossiês mais importantes do partido, como por exemplo as negociações de paz com o governo da Frelimo. O seu afastamento, depois de ter concorrido à liderança do partido ao lado do líder interino Ossuf Momad, deixa margem para especulações sobre uma revanche ou até mesmo intenção de afastamento de uma possível ameaça ao atual líder. Mas o analista político Jaime Makuana prefere apontar outros factos que legitimariam este afastamento.
Se nós olharmos para a história da Renamo, vamos ver que os secretários gerais não duram muito tempo assim, não é? E ele já estava lá há um tempo razoável. Eu acho que é aquilo, né? Acho que é o processo natural de um líder que assume, que naturalmente quer se rodear de pessoas que mais confia ou que estão mais alinhadas com as suas ideias. É o que eu vejo até aqui. Agora, nada impede que possa haver outros assuntos, mas que eu não tenho dados para especular ou ajuizar em relação a esses pontos.
Em paralelo às mudanças imprimidas, Ossuf Momad enfrentava atos de rebeldia de parte dos seus correligionários na província central de Sofala na última semana. Exigiam que os delegados fossem eleitos pelas bases do partido e não por indicação do presidente, à luz dos estatutos revistos no último congresso. Na sequência disso, alguns membros boicotaram uma conferência provincial para empossamento de novos órgãos indicados pelo presidente e elegeram a revelia Sandura Vasco Ambrosio e Luís Chitato para os cargos de delegado provincial e delegado da cidade, respectivamente. Para Jaime Makuan, o facto, sim, pode ser entendido como algo para além de mudanças naturais.
Eu vi mais ousadia, por exemplo, em Sofala, quando parte da militância exigiu, por exemplo, que os secretários provinciais fossem eleitos, mesmo enfrentando uma ordem que veio do centro, né? Então, eu acho que este é o tipo de exemplo que seria mudança de paradigma. Agora, termos um líder que, embora possa ter um outro estilo, acho que faça algumas coisas, talvez ainda da mesma forma. É claro que ainda é cedo para nós termos um juízo claro em relação a isto, mas eu ainda não vi ousadia, vi sim mudanças.
Esta é a primeira prova de fogo que Ossuf Momad enfrenta enquanto líder. A Renamo tem conseguido sustentar uma imagem de coesão, mas o descontentamento em Sofala vem por a descoberta insatisfação de alguns correligionários em relação à liderança de Ossuf Momad. Os últimos eventos no seio da Renamo podem ser entendidos como sinais de transformação do partido? Pergunta colocada, como é habitual, na nossa página no Facebook. O que é que nos dizem os nossos queridos internautas?
Como sempre, muitas reações. Dito de Maputo escreveu no WhatsApp para dizer que a Renamo, desde a morte do seu líder, Afonso de la Cama, ainda luta para se reencontrar. São eventos naturais numa organização política onde a luta pelo poder tem sido visível a olho nu, diz Dito de Maputo. Paito Oliveira Massada, no Facebook, diz que há também que respeitar a opinião de todos os membros do partido, os mais importantes, mas também aqueles que são considerados menos importantes. E Arzuêncio da Cruz Nhambinde escreveu para dizer que o trabalho partidário deve ser analisado e só depois é feito com base em decisões. É sempre bem-vindo o fenómeno das mudanças, desde que seja para melhorar o partido.
Voltaremos às respostas dos internautas e também dos ouvintes que estão desde já convidados a darem a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A FAO estimou hoje que 2 milhões de moçambicanos venham a sofrer de insegurança alimentar severa até final de março, um agravamento em relação ao último ano. A província de Gaza, no sul, é a mais afetada, à semelhança dos anos anteriores, segundo as previsões hoje divulgadas. A Organização da ONU para Agricultura e Alimentação estima em 9,7 milhões de euros o valor necessário para responder à situação. Na origem de tudo está uma seca prolongada e chuvas fortes. Ainda em Moçambique, mais um jornalista foi detido na província norteña de Cabo Delgado. Trata-se de Germano Daniel Adriano, que trabalha para a Rádio e Televisão de Macomia, naquela província. Até agora não são conhecidas as causas e circunstâncias da detenção. É a segunda detenção de um jornalista em Cabo Delgado. Em janeiro, Amada Abubakar foi detido quando cobria eventos relacionados aos ataques armados na província. O MISA Moçambique reitera a sua preocupação perante esta onda de detenções arbitrárias, particularmente o envolvimento de militares nos interrogatórios, nas ausências, dizia, na ausência de advogados. Na Guiné-Bissau, o novo ministro do Interior disse hoje que a sua prioridade vai ser garantir a segurança durante o processo eleitoral. Edmundo Mendes foi diretor adjunto da Polícia Judiciária, procurador-geral da República e atualmente é docente na Faculdade de Direito de Bissau. Até há pouco tempo atrás, não havia consenso entre o governo e o presidente Chumave sobre a figura a ser escolhida para o cargo. E havia igualmente o receio de caos nas eleições de 10 de março próximo, caso não fosse indicado alguém para o cargo. A defesa do deputado angolano Higino Carneiro, indiciado de prática de crimes de peculato e proibido de se ausentar de Angola, disse hoje que vai impugnar as medidas de coação por serem desajustadas e incongruentes. O advogado José Carlos Miguel desmentiu ainda informações segundo as quais o seu constituinte revelou em interrogatório factos da alegada corrupção nas eleições gerais de 2017. Carneiro, constituído arguido na semana passada, foi interrogado por gestão danosa de bens públicos no período entre 2016 e 2017, quando era governador da província de Luanda. A nova lei de fomento do empresariado nacional de Angola exige que o Estado e as instituições públicas devem destinar no mínimo 25% do seu orçamento relativo à aquisição de bens e serviços para as micros, pequenas e médias empresas. De acordo com o diploma legal, cuja proposta de anteprojeto começou hoje a ser discutida pelos empresários locais, a medida consta dos privilégios especiais para o incentivo à promoção das micro, pequenas e médias empresas.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a reprovação em massa dos candidatos ao ensino superior na província do Huambo está a dividir cidadãos. Enquanto uns reconhecem o fraco desempenho dos candidatos, outros dizem-se enganados pelas diferentes unidades orgânicas que não aplicaram os conteúdos publicitados como base de preparação para os exames. Mas um especialista em pedagogia atribui o fracasso ao sistema de reforma do ensino no país. José Adalberto conta-nos mais a partir do Huambo.
Conhecida como cidade académica, os cidadãos do Uambo não conseguem até aqui digerir os resultados obtidos no dia 7 de fevereiro por maioria dos candidatos a uma vaga nas diferentes unidades orgânicas da Universidade José Eduardo dos Santos. A título de exemplo, dos 220 candidatos que participaram no exame de acesso para o ingresso na Faculdade de Ciências Agrárias, ninguém conseguiu os 10 valores exigidos como nota mínima. Luísa Cassua, uma das candidatas ao curso de Engenharia Agronómica e Florestal, atribuía a culpa aos candidatos que não se prepararam o suficiente para encarar a prova que reconhece ter estado ao alcance de todos.
Acho que faltou mais competência dos alunos, porque na maioria das perguntas que saíram na prova era de acordo com os temas que estavam inseridos no tópico. Só que não sei o que é que se passou, mas geralmente as provas não têm sido assim. Essa prova foi muito diferente e foi uma prova em que ninguém esperava.
Carlos Caropa candidatou-se a uma vaga na Faculdade de Medicina Veterinária da mesma universidade. O nosso interlocutor atribui culpa do descalabro dos estudantes à direção da faculdade, que acusa ter trocado os conteúdos dos tópicos que serviram de guia para a sua preparação por outros. Facto que, no seu entender, afetou o desempenho dos candidatos.
Na altura da feitura do teste, normalmente, os temas que eles puseram na vitrine para que os candidatos pudessem ler, nem todos vieram na prova. E praticamente as pessoas prepararam-se para uma coisa e veio outras coisas na folha de prova.
O candidato duvida igualmente do número de candidatos reprovados, que, na sua opinião, não corresponde à verdade. Para ele, alguns professores sabem o que realmente aconteceu, mas que preferem o silêncio, apenas por sigilo profissional.
Porque não se explica no universo de mais ou menos 170 candidatos só terem a possibilidade de entrarem 9 pessoas. E estaríamos a dizer que os candidatos já estariam muito abaixo daquela média que se esperava? Acho que não.
Para o pedagogo Carlos Elavoco, o fraco desempenho dos candidatos pode estar associado à fraca preparação dos concorrentes trazida das classes anteriores de base, onde a reforma educativa feita há alguns anos pelo Executivo não gerou os resultados desejados, e argumenta.
Nós não podemos ver esse assunto de forma isolada, porque sabemos que o sistema de ensino é um todo. E a reforma educativa, desde a sua implementação até agora, os resultados que temos colhido não têm sido satisfatórios.
DW José Adalberto.
Passamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o Parlamento criou uma comissão de inquérito para investigar as denúncias de Peter Lopes. Segundo o ex-mercenário do extinto Batalhão Búfalo, na África do Sul, o ex-primeiro-ministro Patrícia Trovoada terá financiado o golpe de Estado ocorrido em 2003, que visava eliminar fisicamente os antigos presidentes Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes e o ministro da Defesa, Óscar de Sousa. O desenvolvimento do assunto com Ramos El Graça, a partir de São Tomé.
A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar o eventual envolvimento do ex-primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada no golpe de Estado de 2003. O grupo foi criado na quinta-feira passada com 30 votos a favor das bancadas do partido no poder MLSTP-PSD e da coligação PCD-MDFM-UDD e 22 contra da Ação Democrática Independente ADI. O maior partido da oposição santomense insurgiu-se contra a iniciativa, alegando que a intentona foi amnistiada em 2003, como lembrou Abinildo de Oliveira, líder da bancada da ADI.
A ação que a própria Assembleia já amnistiou, a Assembleia quer vir outra vez abrir o processo. Quer dizer, nós estamos a favor que as coisas sejam devidamente esclarecidas.
Quem também contraria a decisão da Assembleia Nacional é Arlindo Ramos, antigo ministro da Defesa no governo da ADI e atual deputado da bancada do maior partido da oposição.
Temos uma sociedade hoje muito crispada e não pode ser os deputados a contribuir para que essa crispação aumente mais. Pelo contrário, devemos pautar-nos por um comportamento que apazigue a sociedade.
Para o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, o golpe de Estado deve ser investigado. José Barros é deputado do partido no poder.
Se Patrício Trovoada mandou matar, ele tem que assumir, porque a vida pertence a Deus. E mais, o medo que tem é porque a prova é viva. Isso tem que ser investigado.
Danilson Couto, líder da bancada parlamentar do PCD, também aplaude a iniciativa.
Temos o hábito neste nosso país de conviver com acusações e deixar por explicar. O povo de São Tomé e Príncipe merece consideração, merece o mínimo de respeito no sentido de clarificarmos todas as acusações que pairam sobre a classe política.
Peter Lopes, residente na África do Sul, foi um dos que participou no golpe de Estado de 2003. Num vídeo publicado nas redes sociais em 2017, o antigo mercenário do extinto Batalhão Búfalo durante o Apartheid acusou Patrício Trovoada de financiar o golpe. Disse ainda que o ex-primeiro-ministro santomense mandou eliminar os antigos presidentes Manuel Pinto da Costa, Fradique de Menezes e o atual ministro da Defesa, Oscar Sousa.
Eu estava envolvido e todo mundo sabe. As autoridades, os mais velhos políticos deste país, têm certeza e sabem. Só que não tinham a coragem de dizer. Mas eu denunciei-lhe que todo mundo soube que o Patrício Trovoada estava 100% envolvido no financiamento do golpe de Estado de 2003.
Peter Lopes, que se encontra neste momento em São Tomé, disse à imprensa que o Ministério Público não está interessado em averiguar a veracidade dos factos.
Eu mandei uma carta à Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe. Por que não me responderam? E como souberam que eu ia dizer a verdade e a verdade ia aleijar muita gente, o tribunal simplesmente rasgou a minha carta.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
Na Tanzânia, a cidadã chinesa Yang Fenglan foi condenada a 15 anos de prisão e uma multa de cerca de 13 milhões de dólares por tráfico de marfim. Foi responsável por contrabando de mais de 860 presas de marfim entre os anos 2000 e 2014 e foi considerada culpada por liderar uma organização criminosa. A ONG WWF saudou a decisão, acreditando que o caso possa ter um efeito dissuasor para outros contrabandistas. A rainha do marfim, como era conhecida Yang Fenglan, foi presa em 2015 em Dar es Salaam, onde foi vice-presidente do Conselho Económico Sino-Africano. A caça ao marfim é considerada a principal causa do declínio das populações de elefantes em África. A escritora e jornalista investigativa mexicana Anabel Hernández receberá o Prémio Liberdade de Expressão de 2019, otorgado pela Deutsche Welle. Pelo quinto ano consecutivo, a emissora internacional da Alemanha homenageia personalidades ou iniciativas de destaque pelo seu trabalho na promoção dos direitos humanos e da liberdade de expressão. A primeira-ministra britânica vai reunir-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, amanhã, com a esperança de conseguir alterações ao acordo de saída da União Europeia. O governo garante que a primeira-ministra está a trabalhar arduamente para conseguir as alterações vinculativas no capítulo relativo à fronteira da Irlanda do Norte com a vizinha Irlanda. Theresa May acredita que as alterações poderão permitir que o acordo de saída negociado pelo governo com Bruxelas passe no Parlamento, pelo que vai reiterar a necessidade de conseguir essas garantias. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais opiniões sobre uma possível transformação no seio da Renamo em Moçambique, António Rocha.
Com certeza. Jaime Coana, no Facebook, diz: quem sabe se estes tumultos vividos pela Renamo seja o início de uma grande cisão entre as chamadas alas, ou então o princípio do fim do próprio partido. A ver, vamos, conclui Jaime Coana. Avastino Fundai, de Catandica, pensa que não se trata de uma transformação, mas sim de uma desordem que o novo presidente da Renamo está a criar no seio dos seus membros. Isso mostra claramente que na Renamo não há essa tal dita democracia que o partido tanto fala, diz Avastino Fundai. Osvaldo do Rosário, no Facebook, diz: ao que muitos dizem é que no seio da Renamo existe a maior confusão, precisamente por causa deste vento de transformação trazido por Momad. Nem todos estão de acordo, mas a liderança não pode contentar a todos. Carlos M. de Maputo, no Facebook, diz: claro que sim, foi eleito um novo líder e ele quer ter pessoas da sua confiança ao seu lado. É um processo normalíssimo em qualquer estrutura de direção partidária.
Obrigada a todos os ouvintes e internautas pela participação. Ficamos por aqui. Já sabem, amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, estaremos cá de volta. Boa noite.